As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Altamiro Carrilho.
Foi uma influência 100% benéfica. O rádio me trouxe decepções, mas me trouxe situações também de grande alegria, o que vem compensar tudo o que passou, né? Conheci gente famosa, conheci os grandes do rádio, na Rádio Manique Veiga Nacional, em São Paulo, Gazeta, Cultura. Então, tenho a alegria de ter um passado rico de lembranças.
Rádio, a sua melhor companhia.
Estamos apresentando Roda de Choro.
Machismo, pelo grupo Terror dos Pastores, disco da Casa Expo.
Roda de Choro especial dedicado integralmente à apresentação da dissertação de mestrado submetida à Universidade de Brasília, com o título Os Conjuntos Regionais e o Som do Choro, a caracterização da performance no acompanhamento do choro, apresentado em 2012 pelo músico, historiador e professor brasiliense Felipe Pessoa, que estará conosco durante todo o programa. A gente ouve ao fundo O Maxixe, composição de Otávio Dutra, na interpretação do grupo Terror dos Facões. Ouça mais. Felipe Pessoa, você também abordou o surgimento dos grupos de choro e mostrou como exemplo o Terror dos Facões, um agrupamento excepcional do multi-instrumentista gaúcho Otávio Dutra, da década de 1910, que muito antes de Jacó, já compunha e solava excepcionalmente bem suas composições no bandolim, não é?
Perfeito. O Batista Siqueira tem um artigo bem basilar, assim, que nós reproduzimos bastante, que ele fala que o Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior tinha encontrado o quarteto ideal, que seria composto por dois violões, um cavaquinho e a flauta do Calado, né? O Calado é um compositor tradicionalíssimo do choro, autor da famosa Erma Flor Amorosa, né? Ele viveu entre 1848 e 1880. É contemporâneo da Chiquinha Gonzaga, porém ele morre cedo, né? Ele veio falecer cedo e a Chiquinha tem uma vida bem mais longeva. Mas esse quarteto ideal, no entanto, não está presente nas primeiras gravações de choro. Então, quando eu me voltei aos fonogramas do início do século, eu não encontrei dois violões. Eu encontrei um violão, um cavaquinho acompanhando um solista. Normalmente esse agrupamento era chamado de choro, né? Então, polca tal acompanhada pelo choro. Então a gente já sabia que teria o violão e o cavaquinho acompanhando o solista. Ou então, acompanhado pelo grupo, né? Então quando havia já o choro era uma nomenclatura mais um pouco definida de quem eram aqueles músicos ali tocando, né? Então usava o choro para dominar um cavaquinho e um violão que estava acompanhando naquele momento determinado solista. Porém, se fosse um grupo já mais fixo, né, já mais estável, como por exemplo o grupo Pixinguinha, ou o grupo Chiquinha Gonzaga, ou o grupo Passos no Choro, grupo Cavaquinho de Ouro, ou o grupo Terror dos Facões, que você citou, vinha com essa denominação grupo, né? Aí outras opções que nós encontramos normalmente são o piano, que vai acompanhar, por exemplo, a flauta, né, em grande medida, e também a banda militar do Corpo de Bombeiros. Então, desses grupos de choro que gravam nas primeiras duas décadas do século XX, normalmente encontramos um violão e um cavaquinho, inclusive um violão de seis cordas, né? A primeira gravação que eu realmente consegui ouvir um violão de sete cordas foi numa gravação do Antônio Maria dos Passos, flautista, que é acompanhado pelo Tutti, um dos primeiros sete cordas que nós temos conhecimento. É, apesar da iconografia, temos uma foto do irmão do Pixinguinha, o Otávio Viana, empunhando o violão de sete cordas em 1910. Porém, audível mesmo, eu só consegui reconhecer nessa gravação de 1915. Então, esses grupos normalmente eram assim: o solista, podia ser a flauta, o violino, a clarineta, um trompete, um solista, o cavaquinho e o violão. A grande surpresa dos Terrores Facões, que também é dessas primeiras duas décadas de gravações, como você já bem especificou, o Otávio Dutra chefiava esse conjunto e aparece tanto como violonista, como também solando ao bandolim, duas novidades nesse cenário das gravações, tá? Antes de Luperce Miranda e Jacó do Bandolim, temos essas gravações do Otávio Dutra, e o contraponto já é feito de uma forma mais estabilizada, parece mais arranjada, né? É como se tivesse ensaiado direitinho, preparado essas frases. E ficam bem evidentes também na gravação que houve um trabalho dos dois violões em ensaiar essas baixarias. Então seria um primeiro momento em que a gente consegue ouvir dois violões atuando dentro do grupo de choro.
Um aspecto que eu achei bem interessante de sua pesquisa é o papel que tem as gravações fonográficas, os fonogramas, né? A influência que tem a tecnologia na construção de paradigmas dessa prática musical.
Sim, é fundamental, né? Essa participação da tecnologia é um dos pontos fundamentais nessa análise que eu proponho na dissertação. Isso, inclusive, é parte também de um trabalho maior que meu grande amigo e também fez parte do meu processo de orientação, Clodo Ferreira, compositor, né, brilhante da cidade. Ele trouxe também para minha análise essa proposta, né, de termos uma análise com o objeto musical estético, a parte contextual, social e a tecnologia, né? Então, acho que esse é um triângulo, como propõe Clodo, que é importantíssimo verificar. Clodo foi meu professor também durante o mestrado e eu fui orientado também por ele e depois pelo Ricardo Dourado, também professor da Universidade de Brasília, clarinetista e também muito importante no cenário da nossa cidade. Bom, com isso, essa análise tecnológica ela ajuda a gente a verificar algumas transformações. Então, a rádio vai se desenvolver na década de 20, e aí, com a chegada da gravação elétrica e do microfone, também chega o microfone nesse momento do 1929, 1930, né, nós temos uma mudança na possibilidade de gravar, né, de conseguir captar outras nuances sonoras. E ainda há um diferencial também político e estético, porque o samba cresce, né? O samba passa a estar associado ao carnaval, vem a primeira escola de samba, Deixa Falar, considerada a primeira escola de samba, né? Deixa Falar em 1928, o golpe de 30 do Vargas. Então nós temos agora um contexto político diferente e a rádio vai se tornar uma das ferramentas políticas principais desse período aí, extremamente heterogêneo, e não à toa, né, de 30 a 45 é a hora de ouro do rádio, que coincide com esse governo bastante complexo e plural de Getúlio Vargas, que esteve à frente do país. E nesse sentido, o grupo Gente do Morro, por exemplo, é um dos primeiros conjuntos que eu vejo trazendo uma sonoridade bem diferente do que era a sonoridade das bandas que gravavam os sambas amachados, né? Como Jura, por exemplo. Se a gente pegar a gravação de Jura de 1928 com Mário Reis ou mesmo Andara Secortes cantando, vai ser bem diferente das gravações que o Gente do Morro traz, que tinha mais percussão e cavaquinho. Porém, esse modelo não vai ser um modelo que vai permanecer na rádio. Logo, alguns anos depois, a partir de 1933, esse mesmo conjunto, que inclusive era chefiado pelo Benedito Lacerda, vai se tornar o regional do Benedito Lacerda. Aí diminui a quantidade de percussões e os dois violões voltam. E aí eu acho que a gente começa a moldar a ideia do que é um regional. Pandeiro, dois violões, cavaquinho e a flauta.
Para o segundo bloco musical do programa, e como forma de ilustrar sua pesquisa, você selecionou o Maxixe de Otávio Dutra com o grupo Terror dos Facões e A Vida é um Buraco, composição de Pixinguinha, na interpretação de Pixinguinha, Rogério Guimarães e Jota Frazão. Eu gostaria que você fizesse um breve comentário para a gente.
Eu escolhi o Maxixe do Terror dos Facões porque nessa música, né, como nós comentamos há pouco, o Otávio Dutra tocava também bandolim. Ele solava bem interessante no bandolim também. Agora, ele também tocava violão. E as músicas em que ele está tocando violão, acompanhando a flauta, são as que nós podemos ouvir um maior trabalho de contrapontos no violão, de baixarias ao violão, né? Então, acho que ela demonstra aí já nas primeiras gravações esse modelo que eu venho comentando. E A Vida é um Buraco foi gravada, se não me engano, entre 1927 e 1930, com dois violões, né? Flauta e dois violões. E ela já tem tudo aquilo que hoje a gente fala que é um choro, não é mais um maxixe, uma polca choro, uma valsa choro, ela é um choro, né? E os violões já trazem o trabalho em terças, já começa a se aproximar muito desse modelo que a gente vem comentando, e já com obrigações. Então hoje, se eu vou acompanhar numa roda de choro A Vida um Buraco, nós esperamos ouvir as baixarias feitas pelo Rogério Guimarães e o J. Frazão. Então são duas músicas aí basilares desse primeiro momento das gravações mecânicas.
Ok, vamos lá. A gente ouviu O Maxixe de Otávio Dutra com o grupo Terror dos Facões, em gravação de 1913, e A Vida é um Buraco, composição de Pixinguinha, na interpretação de Pixinguinha, Rogério Guimarães e J. Frazão, gravada em 1930.